E tal como prometido, aqui estou eu a continuar o podcast anterior para vos partilhar mais um tema nesta grande e revolucionária reestruturação facilitada pelo nosso grande mestre, Coronavírus. Como eu vos tenho vindo a partilhar, este vírus apareceu com o propósito de renovar estruturas, em especial aquelas que não têm alicerces sólidos, para uma nova consciência. E então, estruturas como o casamento e as parcerias amorosas não ficam naturalmente intocáveis sob esta lâmina da verdade. É uma lâmina que já não nos vai permitir mais manter o que durante anos se vai escondendo para debaixo do tapete e vamos mantendo por aparências, por conveniências, por conforto. E acredito que o fato de tentarmos meter à força todas as diferenças pessoais, os nossos processos evolutivos num modelo universal de relacionamentos. Este tipo de estrutura que conhecemos na maioria dos casamentos conflui certamente para taxas crescentes de divórcio. E é assim que neste podcast eu vos trago o meu sentir sobre esta reestruturação que nos é proposta ao nível das parcerias amorosas e uma visão espiritual do divórcio e dos términos relacionais. O meu primeiro podcast, o Valentine, foi até agora um dos mais escutados, então achei oportuno aprofundar ainda mais alguns pontos. E aqui estamos. Vivemos numa sociedade que veicula informação quase sempre oposta à verdade espiritual. Mas em vez de nos revoltarmos um pouco com isso, vamos perceber que isso faz parte do jogo que vivemos neste Matrix terreno, por isso não há por que ficarmos tristes. Claro que buscar a verdade tem sempre os seus riscos, mas a escolha é sempre nossa, porque mais cedo ou mais tarde a verdade vem até nós e vem até nós através do outro. E a verdade que vem através do outro normalmente incomoda-nos. A questão é e será sempre: queres mesmo continuar a enganar-te? É que espiritualmente uma parceria amorosa serve o propósito de evolução dos parceiros e nunca de destruição dos parceiros. A evolução dentro de uma parceria amorosa faz-se pelo despertar individual da consciência, que é feita através do outro, que é o nosso, como eu lhe chamo, o nosso parceiro espelho. Eu falo disso no Valentine. E então todas as parcerias amorosas são aprendizagens a dois sobre o que é o propósito individual de cada um. Nenhuma união amorosa serve um propósito de tortura e de sofrimento, pois se isso está a acontecer, as pessoas só estão a acumular cada vez mais karma. Recordo, o teu marido, a tua companheira não é o teu karma. Karma é algo que está na tua própria mente. Karma é o resultado de todas as tuas ações desalinhadas ao amor e à verdade. Essas ações são comandadas pela voz do ego na tua mente. E para que um relacionamento seja construtivo, é imprescindível que ambos se ajudem mutuamente nas respectivas aprendizagens e evoluções. É comum nas crises conjugais as pessoas acharem que se casaram ou se juntaram com a pessoa errada, porque o nosso ego tende a transferir a culpa para o outro e não assume a sua responsabilidade no conflito. E porquê? Porque é muito, muito difícil ver-nos ao espelho. E é por isso que eu dou a designação de parceiro espelho. A chave para essa parceria feliz não é nem nunca será estarmos com a pessoa certa. Isso é outro clichê racional. Se estás com uma pessoa neste momento, é porque neste momento essa é a pessoa certa. Tudo está em ordem. A chave para a tua parceria ser feliz é tu assumires a tua responsabilidade na parceria e tu fazeres o certo e não te preocupares tanto em ser ou não a pessoa certa. E o que é fazer o certo? É seres o amor e a verdade, ou seja, é não fazeres ao outro o que não gostarias que ele te fizesse. É saberes respeitar, perdoar, é seres paciente, é estares na profunda verdade, é ajudares, é cuidares. Uma parceria para ser verdadeiramente amorosa precisa desta motivação interior para que ambos possam viver segundo uma base espiritual, que é partilhar e fazer o outro o mais feliz possível e resistir a esta tentação de pensar apenas no próprio bem-estar. Porque enquanto gostares de uma pessoa e quiseres estar com ela, os desafios relacionais são para ser ultrapassados. E com humildade, deves ir sempre questionando-te em que medida é que o teu parceiro, a tua parceira, é o espelho de algo reprimido ou oculto em ti. Se sentes dúvidas sobre a decisão de separação, É importante consultares a tua alma. Pela minha experiência e serviço ao longo desta década, percebi que a maioria das pessoas precisa efetivamente sentir que já tentaram de tudo, que fizeram de tudo e que viveram em entrega total ao outro. Só assim é que não sentem remorsos, só assim é que não sentem culpas nem pontas soltas a quando a decisão de uma separação. E se o casal for comunicando amorosamente e assertivamente, todos os dias, os pequenos problemas não alcançam grandes proporções, pois é frequente os casais só terem conversas profundas quando estão em crise. Isto sim é um wake-up call para o homem, porque o homem tem sempre uma maior reserva na partilha emocional dentro de um relacionamento. E se o vosso conflito mesmo assim persistir e a comunicação não fluir, não há que hesitar, peçam ajuda a um terapeuta idóneo. As parcerias mais equilibradas e duradouras que encontrei são parceiros que trabalham em equipe, que se ajudam um ao outro, sem um foco excessivo na atenção e na aprovação do outro. O amor não é verdadeiro se estiver condicionado sempre à forma como a outra pessoa nos trata. Ao mudares a forma de estar numa relação, a maneira como a outra pessoa está nessa relação também vai automaticamente mudar, acredita. O mais importante agora é que não te ponhas a pensar se o teu parceiro, se a tua parceira merece que faças algo por ele ou não. Faz e verás como ele ou ela é imediatamente merecedor. E há também aqui uma crença social que precisamos de remover, que é essa ideia do falhanço, todo este estigma associado ao divórcio. É mesmo importante sairmos desta ignorância espiritual no que diz respeito às parcerias amorosas. Quando uma parceria amorosa começa a equilibrar todo o seu karma acumulado do passado, isto é, o karma acumulado sempre existe numa parceria amorosa, porque os intervenientes já tiveram um semelhante relacionamento na vida passada, mas deixaram pendências por resolver, e é por isso que agora se reencontram para as resolver. E quando esse reequilíbrio kármico começa a acontecer, normalmente porque também já aconteceram várias mudanças interiores nos parceiros, pela tal transformação das suas características espelho, então o casal chega ao fim, ao final de um ciclo de aprendizagem. E de acordo com o nível de consciência dos parceiros, surgem dois caminhos. Ou os parceiros começam a sentir algum desinteresse, pois subtilmente sabem que não há mais nada a aprender nem a transformar interiormente um com o outro. Ou então permanecem numa relação estável, premiada de paz e de harmonia, e dedicam-se a desenvolver os seus talentos e recursos para servir outros seres ou causas. Se ocorre uma separação, na sequência dos parceiros já não se suportarem mais, isto nunca é sinal que a parceria chegou ao fim de um ciclo, mas é sinal que os parceiros não se conseguem aceitar, não se conseguem ver ao espelho e então culpam o outro e decidem literalmente fugir um do outro, pois é muito doloroso olharem-se ao espelho. Tudo aquilo que eu vos partilho nos meus podcasts e ao longo dos meus livros tem muito de aprendizagem pessoal, porque eu também já estive aí, eu também já vivi circunstâncias na minha vida em que eu própria tive que fazer um mergulho interior com o meu companheiro e perceber efetivamente o que é que nele me espelhava. E nessa altura eu tive a coragem de me perguntar: e tu, Marta, quando é que tu também escolheste não ter total discernimento nas tuas escolhas? Quando é que tu também preferiste colocar óculos cor-de-rosa e ficar no mundo das borboletas que te diz sempre que vai sempre correr tudo bem? É tal qual o arco-íris do vai ficar tudo bem que marcou a esperança dos tempos de Covid, mas nem sempre tudo fica bem. A verdade é que tudo está em ordem, mas nem sempre tudo se resolve com flores e borboletas. E é importante perceber que também isto é ego, porque o ego quer sempre estar numa zona de conforto, numa zona que diz estás seguro. Mas foi exatamente com essa humildade de olhar para dentro de mim, de assumir a verdade, é não me enganar a mim mesma, foi esse reconhecimento que eu ainda tinha de aprender mais sobre discernimento, que me libertou da dor, que me libertou de culpar o outro. Porque o outro não fez nada com a intenção de me prejudicar, mas foi também por falta de discernimento do impacto que uma determinada ação tinha sobre mim. Porque também essa pessoa vivia no seu mundo das borboletas, que naturalmente era menos cor-de-rosa que o meu. E foi isso que me fez mudar. Quando um casal termina a sua relação sem ter completado a sua aprendizagem de autoconhecimento, porque se recusa a fazê-lo, o karma relacional ainda não está harmonizado. E então o que é que achas que vai acontecer? Uma semelhante situação no futuro que se irá repetir com outra pessoa e será incontestavelmente mais desafiante. E aqui andamos todos em círculos no que diz respeito às relações amorosas, não é verdade? Quando eu faço o processo evolutivo individual e do casal, eu consigo perceber se se trata efetivamente de um término de um ciclo de aprendizagem daquele casal ou não, se é de facto um fim de ciclo, se é uma mudança de ciclo ou então até uma fuga, para não termos de encarar determinados aspectos mais sombrios sobre nós próprios. Eu lamento dar-vos esta notícia, mas até agora eu não encontrei nenhum relacionamento amoroso que, do ponto de vista espiritual, sirva ao propósito de felicidade. Ou seja, das pessoas serem felizes numa visão mundana de felicidade. As parcerias amorosas servem para as pessoas se conhecerem elas mesmas e com isso aprenderem grandes lições sobre o caminho, a verdade e a vida. E ao dissiparmos esta ignorância sobre o objetivo espiritual das parcerias amorosas, não haverá tantos divórcios, nem tantos segundos, terceiros e afins casamentos. A grande verdade espiritual por trás do divórcio e dos finais relacionais é que as pessoas que já não se encontram em semelhante sintonia evolutiva acabam por se separar. E não há falhanço nenhum. Há finais de ciclos de aprendizagem. Novamente, atenção ao ego que, ao escutar estas minhas palavras, pode distorcer esta frase a seu favor. Um término é muitas vezes uma consequência de ambos se encontrarem em níveis de consciência diferentes. Daí a necessidade de evoluir por caminhos diferentes. Uma parceria amorosa até pode ser muito prazerosa, mas as circunstâncias de impermanência na jornada da vida neste planeta iluminam totalmente uma presença constante do mais sincero amor humano. Temos que aceitar isso, aceitar esta condição fundamental da vida, que cada pessoa nasce, vive e morre sozinha. E se aceitarmos esta condição, já não tentaremos fugir da verdade durante uma vida inteira. Quando um parceiro amoroso sai do teu caminho, há uma oportunidade imensa para perceberes que o teu amor nunca se foi nem nunca se irá embora. O que se vai embora é o teu apego à pessoa. Pessoa é essa que serviu um propósito para a tua evolução numa determinada fase da tua vida. O amor é teu. O amor é teu e sempre será teu, porque a tua essência é puro amor. E quando tiveres esta consciência, já não buscarás uma parceira amorosa para pedinchar nada. Buscas uma parceria para partilhar. Dos tempos que fui monja, sim, eu escolhi tornar-me monja pouco depois de descobrir as minhas aptidões extrasensoriais aos 27 anos. E uns anos depois, acabei por renunciar ao voto monástico para me casar. Nessa altura, eu aprendi algo muito profundo sobre as parcerias amorosas, quando eu era efetivamente celibatária. É impossível encontrarmos aquilo que toda a gente busca ao nível da matéria ou do corpo, a total unidade ou plenitude com o parceiro. Esta busca é impossível de se encontrar ao nível de um plano mais racional, digamos. Passo a explicar. A busca dessa unidade com o parceiro só acontece se ambos buscarem a expansão da consciência individual e fizerem um trabalho interior para silenciar o seu próprio ego. Então, a não ser que descubras a voz permanente da tua alma, jamais o teu amante será capaz de preencher plenamente a tua ânsia por amor e os teus desejos de completude. Podes estar casada, podes estar solteira, desde que percebas que o amor apenas depende do teu próprio estado de ser, compreenderás que o que tanto buscas num parceiro já é o teu próprio tesouro, a tua própria dádiva. E é nessa altura que até a palavra divórcio deixa de fazer sentido, deixa de existir. Inclusive, pode nem sequer fazer mais sentido a palavra casamento, porque a tua intenção já não é buscar segurança no outro. Eu sei que isto é paradoxal, mas sabes, é quando o ser humano realiza essa fantasia de ser um na matéria com o parceiro amoroso, que na verdade é uma ilusão que disfarça o desejo de sermos o eterno e exclusivo proprietário do outro. Vá, respira em fundo com estas minhas verdades inconvenientes. É nesse momento que essa energia poderosíssima de Eros, da paixão entre o casal, começa a morrer. E esta morte torna-se ainda mais acelerada quanto maior for a tua intenção de ter segurança através do teu casamento. é que naquele momento o ego começa a dizer-te que estás segura, que estás seguro. E é exatamente por causa disso que as pessoas engordam nos casamentos. Engraçado, não é? O ego diz-te que está tudo visto, que já não há mais nada a desvendar no teu cônjuge, no teu parceiro amoroso. Mas acredita, tens ainda tanto, tanto a desvendar. Há tanto por se revelar. E se perceberes que quando olhas para o outro, estás a olhar para ti mesmo. O teu trabalho agora é teres estrutura emocional para lidares com todas essas revelações, para lidares com a tua própria sombra sem fugires. E é agora, não deixes para depois. Isso é intimidade, porque dentro da esfera dos relacionamentos, tu és constantemente chamada a tomar consciência das partes negadas da tua personalidade para purificá-las, porque sem isso não podes encontrar o amor dentro de ti mesma, dentro de ti mesmo. E nós precisamos de correr esse risco. Temos que correr este risco, temos que parar de arranjar várias estratégias de fuga. E há várias estratégias de fuga. A nossa necessidade de variedade. Quando temos uma compulsão enorme para trocarmos de relacionamentos, de parceiros amorosos, a nossa necessidade de isolamento, portanto, eu não me relaciono, logo estou mais segura, é uma fuga, não é? Correr esses riscos, é esse risco de intimidade. O próprio arrefecimento do Eros, deste fogo erótico, que nós perdemos interesse pelo outro porque já é conhecido. Cada vez impedimos mais que o outro nos toque de uma forma profunda no nosso coração, não é no nosso corpo. Mas isto é preciso ter coragem para abandonar as nossas defesas, porque na verdade, sem intimidade, não há qualquer aprofundamento no amor relacional. Devido ao apego existente nos relacionamentos, nós temos sempre tendência para que o impulso de controlar tome a dianteira, porque não suportamos a ideia de perder o outro. Mas quando nós tentamos manter o outro próximo de nós, na verdade tentamos manter o outro prisioneiro e nós podemos usar imensas estratégias, não é? E começamos a usar quase todo o nosso repertório, todas as nossas ferramentas ocultas e manipulações para forçar o outro a amar-nos, porque o outro tem que nos desejar e tem que querer estar connosco. Isto é das maiores ilusões ao nível dos relacionamentos, como ilusão que é o que causa mais desilusão. Porque este esforço que fazemos para que o outro nos ame acaba por despertar nele a pior versão dele, impede que o outro seja livre, impede que o outro viva verdadeiramente a sua criança interior. Começou um ciclo vicioso de ataque-defesa e de braços de ferro, de jogos de autoridade dentro da própria relação. Se nós quiséssemos viver uma relação sem apego, era deixarmos o outro realmente livre, fazer essa experiência. Mas de facto estamos a correr um risco. E nem todas as pessoas são capazes de correr esse risco, porque nem todas as pessoas são corajosas para viver a vida. Mas é sempre uma escolha: ou nos enganamos, ou permanecemos neste caminho da verdade, esta lâmina da verdade. E é preciso, de facto, uma enorme estrutura emocional. Quando aprisionamos o outro, aprisionamo-nos a nós mesmos. Somos espelhos, afinal. O que é realmente importante quando as situações de divórcio estão colocadas em cima da mesa é: será isto também uma fuga para eu não me aprofundar no amor, para eu não mergulhar em mim? Será isto uma forma de escapar e de fugir da intimidade, desta revelação? Então eu posso usar a estratégia da liberdade como uma estratégia de fuga para evitar esse processo desafiante de me transformar. Porque este salto para a visão discernida da realidade, que nos faz constatar com as feiuras e não só com a fantasia de quem o outro é, isso sim, isso é crescimento, discernimento. E olhar objetivamente, com discernimento para a vida, para tudo o que ela nos mostra, para o outro, sem fecharmos o nosso coração. Sem deixarmos de o amar, isso sim é intimidade, isso sim é progresso espiritual. Quando deixarmos de procurar no outro aquilo que não encontramos no nosso momento atual, em nós, esse vício, essa compulsão, e preferirmos observar-nos e preferirmos sorrir com as nossas próprias dificuldades, aí expandimos, aí aprofundamos a relação, aí aprofundamo-nos em nós. Aí saímos do jogo das acusações da maioria das relações. Quando me decidi tornar monja, eu tive um professor que me disse: se dominas a boca, dominas o sexo. Se dominas o sexo, dominas a vida. Mas esta transcendência não pode ser fabricada com a mente, é algo que tem que acontecer naturalmente e não pode ser imposta. Transcender o sexo significa que nós já não precisamos mais dele, porque fazemos um uso diferente da nossa energia sexual. E isso não pode ser forçado, isso não pode ser fabricado nem imposto. Isso é algo que ocorre de uma forma natural, e quando essa ascensão se dá, normalmente possibilita o próprio processo de iluminação, que é a famosa ascensão da Kundalini. À medida que vai subindo, à medida que a pessoa vai se libertando das estratégias do ego, essa ascensão vai ativando cada vez mais as virtudes da alma dentro da pessoa, porque a nossa transcendência total só acontece quando atingimos esta meta máxima do ser humano encarnado, que é a unidade do princípio masculino e feminino dentro de nós. Então é como uma alquimia interna que nos libertamos da dependência do sexo, o que significa libertar-nos da dependência do outro. Pois encontramos o que procuramos dentro de nós mesmos. E essa necessidade de exercer domínio sobre o outro acaba. E quando isso acaba, termina a luxúria, que é conhecido como um pecado capital, não é? O que é verdadeiramente a luxúria? A luxúria é uma necessidade de usarmos a nossa energia para controlar, para dominar o outro, para o tornar nosso escravo. E isso contamina totalmente a ascensão espiritual. A energia que gastamos em trocar de parceiro, em flirts, deveria ser utilizada para direcionar a nossa energia sexual para o coração, para o amor. Mas isso é bastante desafiador, porque é isso que a luxúria nos faz, pois é isso que a luxúria nos quer bloquear. Eu transcendo as estratégias do ego. Eu sustento em mim a alegria. E eu consigo vibrar na compaixão. Virtudes da alma começam a imperar mais profundamente em mim. Muitas pessoas falam do sexo tântrico, mas o verdadeiro tantra floresce com o amor. O verdadeiro tantra significa que eu já não gero desperdício nem dispersão de energia através da variedade, mas sim eu escolho aprofundar a minha intimidade com alguém e direciono a minha energia sexual. Não é deixar de amar, mas sim deixar de ter dependência da aprovação do outro, do colo do outro, que ele seja nossa propriedade. Os brahmacharis que eu conheci na Índia não têm nenhuma revelação, nem existe alteração emocional porque vem o outro nu, porque eles não estão a ver o corpo. Para eles não há diferença entre homem e mulher, e portanto, neste estágio, toda a sua energia é direcionada para a ascensão. Eles estão prontos para se tornar um canal puro do altruísmo. Mas novamente, nós não fazemos isto através da mente, fazemos isto através de uma construção interna de primeiro aprofundarmos os nossos relacionamentos, aprofundarmos a nossa intimidade com o outro, aprofundarmos o conhecimento de nós próprios. É mais importante resgatar e renovar este eros na relação através do cultivo da admiração pelo outro, por abrir mão das nossas mágoas e dos nossos ressentimentos com essa pessoa. A reservarmos tempo para esse encontro, para que a nossa própria criatividade e energia sexual se expanda, se expresse para o outro. Porque a rotina é, sem dúvida, o maior inimigo da paixão, do eros. Não existe outro mundo a não ser aquele que criamos com a nossa própria mente. E a mais profunda renúncia que vimos aqui realizar, para nos conseguirmos autorrealizar ou iluminar, efetivamente, é abrirmos mão do ego. O nosso caminho não é a repressão sexual, mas também não é a luxúria. O nosso caminho é o amadurecimento, onde nós escolhemos não fugir do mundo nem das relações. Isto é uma transcendência. Porque reprimir o nosso desejo, qualquer que ele seja, vai fazê-lo aumentar, porque tudo aquilo que é proibido é desejado. O caminho não é a repressão, é a transcendência. Mas, obviamente, num determinado momento, nós precisamos de fazer um esforço consciente para renunciar a alguma coisa, a um apego, a um mau hábito. E, nesse caso, não é uma fuga, mas sim um exercício para descondicionarmos a nossa mente que está viciada. Se nós estamos continuamente com uma tendência de infidelidade, e se formos nós a viver essa infidelidade por parte do nosso parceiro, vai-nos doer. Renunciar nunca é fugir. Eu fico, eu vivo, eu aprofundo, eu gero intimidade. O amor só se manifesta quando purificamos toda a nossa mente do medo e da raiva. E conforme e à medida que nos formos purificando, vamos abrindo mão de todos esses mecanismos de manipulação e defesa ao nível das relações amorosas, como a luxúria, como a fuga, como a ausência de intimidade. E então toda a nossa energia de amor começa a se libertar e começa a ascender. Experimentamos um amor profundo pela vida, um amor profundo por toda a existência, e aí conseguimos experimentar a graça de Deus, a graça divina, que não é mais do que a gratidão, o sentimento de gratidão. E é a gratidão que nos vai abrir as portas do nosso próprio coração. Que sejam muito bem-vindos. O meu nome é Marta. E este é o meu podcast, onde irei partilhar sobre a união entre todos os meus projetos, a unidade entre todos os seres, de todas as espécies.